O PCP insiste nas propostas que tem feito contra a corrupção. Há 14 anos que os comunistas tentam criminalizar o enriquecimento sem justificação. Agora, com o tema de novo na ordem do dia, recuperam as propostas que, acredita o PCP, podem ser aceitas pelo Tribunal Constitucional. A repórter Madalena Salema ouviu as sugestões comunistas.
O PCP entende que os recentes acontecimentos da Operação Marquês podem abrir portas para que, à quarta tentativa, o enriquecimento ilícito avance. A proposta apresentada pelo deputado António Filipe passa pela obrigação de declarar património acima de 266 mil euros.
Qualquer cidadão que tenha um património acima de 400 salários mínimos nacionais fica com a obrigação de fazer essa declaração e depois, havendo o acréscimo patrimonial posterior, de também fazer essa comunicação e justificar a respectiva origem. O incumprimento tem uma pena, portanto é aí que reside a criminalização, e enquanto propomos que em geral seja uma pena que vá até 3 anos de prisão, no caso dos titulares de cargos vá até 5. Portanto, trata-se de haver um regime penal mais agravado.
Os comunistas propõem ainda acabar com as arbitragens. Havendo litígios, o Estado deve avançar para tribunal. Até agora, com as arbitragens, o Estado fica sempre a perder.
Em 2018 já estava comprovadamente, o Estado tinha perdido mais de 500 milhões de euros em processos de arbitragem relativos às PPPs rodoviárias.
Para o PCP, as propostas não violam a Constituição, uma vez que não há inversão do ónus da prova, mas sim a obrigação de declarar património.
O PCP quer que haja uma obrigação de declarar património acima de determinado montante e quem não declarar será punido com pena até 3 anos de prisão, pena agravada para quem ocupar cargos políticos. Os cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência descobriram as células na origem de um tipo raro de leucemia. A leucemia tipo T é uma forma muito agressiva da doença que afeta sobretudo crianças e que exige um tratamento muito agressivo. A investigação do Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras foi liderada pela investigadora Vera Martins, com quem a jornalista Teresa Correia falou.
Um pequeno grupo de células cria outras células, aberrantes e muito bem escondidas. A investigação liderada pela cientista Vera Martins, do Instituto Gulbenkian da Ciência, encontrou-as e descobriu que estas células estão na origem da leucemia tipo T, uma forma rara das leucemias agudas, já de si também raras.
Imerge em células muito imaturas, que ainda estão numa fase de aprendizagem até transformar-se ou até gerar no final linfócitos T, que são importantes para a defesa do organismo, mas estas células ainda num estadio muito imaturo podem transformar-se e originar leucemia.
A leucemia tipo T é uma doença muito agressiva e atinge sobretudo crianças.
No IPO em Lisboa, costumam ser detectadas cerca de 3, 4 crianças por ano com esta doença. Portanto, sabe-se qual é a incidência em termos globalizados, porque são cerca de 15 a 20% destas leucemias agudas.
O único tratamento é uma quimioterapia muito agressiva.
Bem que haja uma taxa de cura que é razoável, é bastante boa, quem não responde à quimioterapia, muito, muito dificilmente responderá a uma segunda abordagem. Não há uma segunda linha de tratamento. E quem responde à doença, cura-se da doença, mas cura-se com sequelas gravíssimas que permanecem para o longo da vida.
Vera Martins e o grupo que lidera descobriram as células e o seu esconderijo e sabem que provocam leucemia tipo T. Falta ligar o princípio e o fim. Passos importantes numa investigação longa até chegar à aplicação prática. Prevenir, tratar e curar a leucemia tipo T, uma leucemia rara e muito agressiva que afeta sobretudo crianças.
Os cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência descobriram um grupo de células na origem de um tipo raro de leucemia, a leucemia tipo T. Os idosos que saem dos lares já não precisam de quarentena no regresso. A Direção-Geral da Saúde atualizou hoje as orientações para os lares, tendo em conta que a vacinação já abrange quase todos os lares de idosos. Os que estiverem fora durante mais de 24, 24 horas, já não estão obrigados à quarentena de 2 semanas no regresso. As universidades já estão a testar professores, investigadores e funcionários e também alunos a tempo do regresso para as aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira. Os testes são gratuitos. Na Universidade do Porto, o repórter Pedro Francisco Ribeiro assistiu aos testes. A Universidade Portuense vai ter 10 postos de testagem.
O pavilhão de voleibol da Faculdade de Desporto está adaptado para centro de testagem à Covid-19. Neste posto podem fazer um teste os alunos, professores e funcionários das faculdades de Psicologia e Desporto. O pró-reitor, responsável pela gestão da pandemia na Universidade do Porto, José Castro Lopes, considera que esta operação dá garantias para que o regresso às aulas aconteça da melhor forma.
Nós, desta maneira, vamos ver como é que está. Temos uma radiografia, uma fotografia de como é que estão os nossos estudantes e os nossos funcionários em termos de infecção pelo SARS-CoV-2, uma vez que sabemos que há muitos assintomáticos e é precisamente o intuito desta operação é detectar esses assintomáticos e isolá-los de maneira a que não haja propagação da infecção na universidade.
Em contrapartida, o professor de Desporto, Pedro Sarmento, desvaloriza a importância da testagem, até porque já está à espera de ser vacinado.
Se a etapa de confinamento se confirmar, eu terei apenas 50% dos alunos em sala de aula. É evidente que aumentam os riscos, não é? Mas também como a minha idade já é elevada, é provável que também dentro em breve seja vacinado pela idade.
A cada hora podem ser testadas cerca de 40 pessoas. Neste momento há 5 locais onde é possível fazer o teste. A partir de segunda-feira passam a ser 10.
O rastreio já começou hoje. É na segunda-feira que os alunos regressam às aulas presenciais no ensino superior e também no secundário. Com confinamentos locais em cima da mesa, o governo reúne-se hoje para definir as regras que vão estar em vigor a partir de segunda-feira. O país vai dar um passo em frente na abertura, mas os municípios com o risco mais elevado de contágio de Covid podem ver travado esse ritmo de desconfinamento. É preciso recuar aos tempos da Troika para ver um primeiro trimestre tão mau para as vendas de automóveis. Segundo o Automóvel Clube de Portugal, a venda de carros entre janeiro e março registou perdas de mais de 30% em relação ao ano passado. O repórter da Antena 1, Luís Peixoto, viu que os stands são o espelho destes números, mas há exceções.
Estamos no Conselho da Trofa, no extenso parque automóvel do stand Nordcar. A maioria dos 200 carros em exposição são de gama média. Só falta mesmo quem os compre, conta João Magalhães, diretor-geral da empresa.
As nossas vendas passaram praticamente para zero, não é? Durante o período do confinamento. Após o confinamento, foi uma situação até inesperada, que foi um aumento da procura. Mas isso foi uma situação um, dois meses depois. O que se veio a verificar foi uma quebra nas vendas, mais ou menos na ordem dos 30%. E está-se a dar uma situação que já não se verificava há algum tempo, desde a última grande crise. Cada vez mais temos particulares que procuram um stand para vender.
Atualmente, com 10 empregados, a empresa recorreu ao layoff. João, um dos rostos deste negócio familiar de 2 décadas, queixa-se que os carros não saem, mas as contas continuam a aparecer.
Os encargos dos IUCs, temos os encargos com o pessoal, e temos também os encargos com os espaços, não é? Com a manutenção dos espaços, com as rendas. Se embora a gente venda ou não, são custos que estão sempre cá para nós pagarmos.
No Porto, o proprietário da Cardouro tem outra história. Ruben Moura trabalha com carros de luxo, um segmento de mercado que continuou a ter procura.
Ao contrário do normal que nós pensávamos que ia acontecer, nós em 2020, o nosso ano foi melhor de que o ano 2018 e 2019.
Apesar das vendas até terem crescido, o início deste ano trouxe outros problemas.
O ano 2020 vendemos 178 carros. Este ano não está nada de encontro àquilo que foi 2020. Nós hoje em dia, para fazermos alguma coisa, está muito mais demorado, quer a nível de fornecedores, quer a nível de oficinas, de prestadores de serviços, porque não há transporte por causa da pandemia. Portanto, a pandemia é desculpa hoje em dia para tudo, ou quase tudo.
Duas realidades diferentes no mundo das vendas de automóveis em tempos de pandemia.
Os primeiros 3 meses deste ano foram desastrosos para os stands, que viram uma quebra de 30% nas vendas de veículos ligeiros. Já chegou a Timor-Leste a ajuda portuguesa para responder à crise humanitária provocada pelas cheias. O embaixador português em Dili, José Pedro Machado Vieira, revela à Antena 1 que foram disponibilizados bens de primeira necessidade.
Iniciámos um apoio na passada semana, dia 9, a entrega de uma série de bens essenciais, quer alimentares e não alimentares, que foram entregues. A primeira entrega foi feita no próprio Serviço da Proteção Civil. Acompanhámos o Sr. Ministro da Educação na visita a uma série de escolas e instalações do Ministério da Educação, onde se encontram desalojados. Ontem tivemos uma operação que se vai manter durante esta semana de fornecimento de água a populações que se encontram isoladas. Também junto da Escola Portuguesa em Dili estamos a apoiar o fornecimento de 1000 refeições quentes para crianças afetadas por estas intempéries.
Portugal também está disponível para prestar apoio financeiro para reconstruir casas. As cheias têm precedentes em várias décadas. Mataram pelo menos 36 pessoas em Timor-Leste. Há ainda 10 desaparecidos. Centenas de habitações ficaram destruídas. O Presidente da República apresentou as condolências pela morte do professor de Direito Soares Martínez. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na próxima semana na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, numa sessão evocativa da memória de Pedro Soares Martínez, professor de Direito, ministro da Saúde do regime do Estado Novo, que morreu aos 95 anos. Marcelo Rebelo de Sousa foi aluno na licenciatura e no mestrado de Soares Martínez e começou a carreira docente como assistente estagiário em Economia Política, a cadeira regida por Soares Martínez. A obra completa de Sá de Miranda chega hoje às livrarias portuguesas. A edição acontece mais de 80 anos depois da primeira recolha da obra integral do poeta, que é considerado o mais importante autor do Renascimento português, a seguir a Camões. A obra completa de Sá de Miranda sai com a chancela da Assírio e Alvim.